está entrando no ar. União é notícia. Muito mais conteúdo, análise e opinião você sempre ouve aqui. Informação útil para quem não tem tempo a perder. União é notícia.
Meio-dia, 4 minutos. Boa tarde. Está no ar a segunda edição do União é Notícia. Hoje é quinta-feira, 1º de junho de 2017. Estamos no outono brasileiro. Temperatura aí na casa dos 15 graus centígrados. Umidade relativa do ar 73%. Ventos a 15 quilômetros por hora. Nível do rio Iguaçu às 11 horas, 4 metros e 29 centímetros. Tanto desde ontem, às 20 horas, o rio estava com 4 metros e 2 centímetros. Agora, com 4 metros e 29 centímetros. A partir das 7 horas da manhã, deixa eu ver aqui, a partir das 5 horas da manhã ele começou a subir 1 centímetro por hora. Então, 4 metros e 29 centímetros, o nível do rio Iguaçu atualizado às 11 horas da manhã. Apresentação, Carlos Williams e Álvaro Moreira. Central técnica e mesa de som, Gilson J. Júnior. Unidade móvel, Ricardo Silveira. Reportagens, Vanessa Stenzel e Jair Nunes, o piloto. Departamento comercial, Marcelo Maltauro. Supervisão e gerência, Andrews Batista. Direção-geral, Kaique Agostini. União é Notícia, segunda edição, um oferecimento de Erwin Larsen, tudo para sua construção, Omni Crédito e Financiamento e da Comercial Bandeirante. Boa tarde, de agora até às 13 horas, a informação tem destaque na Super Rádio União.
União é Notícia. Tempo e temperatura.
O sol aparece entre nuvens nas diversas regiões. A massa de ar frio já influencia as temperaturas em boa parte do estado, onde os termômetros registram temperaturas amenas neste momento. E a previsão do CIMEPAR agora à tarde tem muitas nuvens e à noite também muitas nuvens. Temperatura máxima, segundo o CIMEPAR, seria 13 graus, mas nós já estamos aí com 15 graus. Amanhã tem nebulosidade variável, não chove, mínima de 5 graus e máxima de 16 graus, temperatura dá uma caidinha. Sábado, mínima de 7, máxima de 17 graus, nevoeiro ao amanhecer também não chove. No domingo, mínima de 8, máxima de 20 graus. Fica parcialmente nublado com chuvas e trovoadas a partir da tarde. Já na segunda-feira, mínima de 14, máxima de 19 graus e tem pancadas de chuva e trovoadas.
União é notícia. Confira agora o que será destaque desta edição do União é Notícia.
Meio-dia, 7 minutos. Ministro Edson Luiz Fachin diz que Michel Temer tem o direito de não responder às perguntas da Polícia Federal no inquérito relacionado às delações da JBS. Novo ministro da Justiça, Torquato Jardim, afirmou que a definição sobre uma eventual mudança no comando da Polícia Federal deverá levar mais que 2 meses. Senado aprova por 69 votos a zero, em segundo turno, a PEC que acaba com o foro privilegiado. Defesa Civil atualiza balanço de estragos causados pelas chuvas em Santa Catarina. No Paraná, Ministério Público Federal decidiu apresentar denúncia contra o delegado da Polícia Federal, Mário Renato Castanheira Fanton. Homem morre em acidente no Rio Charqueada, em Malé.
União é notícia. Giro de notícias.
Meio-dia, 8 minutos. Boa tarde, Carlos Williams.
Muito boa tarde, Álvaro. Boa tarde, ouvintes. E é hora de informação.
Agentes da Polícia Federal prenderam na manhã de hoje o empresário Marco Antônio de Luca, ligado a empresas de alimentos em Mazilano, que pertencem ao mesmo grupo familiar e estão entre as principais fornecedoras de alimentos e merenda para o estado do Rio de Janeiro.
Também são cumpridos mandados de busca e apreensão em diversos endereços.
A operação foi batizada de Ratatouille e é mais um desdobramento da Operação Lava Jato no estado.
Por volta das 6 horas, os agentes chegaram à casa de Marco Antônio na Avenida Vieira Soto, em Ipanema.
A Mazan tem vários contratos de fornecimento de comida com o estado.
Juntas, as empresas Mazan e Milano receberam cerca de 7 bilhões de reais do estado do Rio de Janeiro entre 2011 e 2017.
Segundo o portal da Transparência do estado do Rio de Janeiro, a Mazan teria recebido o total de 5 bilhões e meio de reais e a Milano um total de 1 bilhão e 600 milhões de reais.
Segundo as investigações, Marco de Luca pagou pelo menos 12 milhões de reais em propinas para a organização criminosa liderada por Cabral para ganhar esses contratos.
São investigados contratos de alimentação hospitalar, escolar e de presídios.
Marco Antônio foi indiciado por corrupção ativa, lavagem de dinheiro e organização criminosa.
O nome Ratatouille remete a um prato típico da culinária francesa, em referência a um jantar em restaurante de alto padrão em Paris, no qual estavam presentes diversas autoridades públicas do estado do Rio de Janeiro e empresários que possuíam negócios com o estado.
A operação é realizada em conjunto com o Ministério Público Federal e a Receita Federal. 40 policiais federais cumpriram o mandado de prisão preventiva e 9 mandados de busca e apreensão, expedidos pela 7ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro, na capital fluminense, município nos municípios de Mangaratiba e Duque de Caxias.
De acordo com a Justiça, a prisão preventiva foi decretada por haver indícios de Marco Antônio ser o grande corruptor da iniciativa privada na área da alimentação e serviços especializados no estado do Rio de Janeiro.
O Ministério Público Federal afirma que o investigado teria se associado aos integrantes da organização criminosa através da entrega de valores em espécie, diretamente ou por intermédio de Luiz Carlos Bezerra.
O empresário é um dos integrantes do grupo que fez uma comemoração de luxo com Cabral e outras pessoas vinculadas ao governo, além de empresários em Paris, na França.
Na época, uma parte do grupo apareceu em fotos com guardanapos na cabeça. Na investigação sobre corrupção no Tribunal de Contas do Estado, ele foi levado para prestar depoimento.
De acordo com o depoimento de Luiz Carlos Bezerra ao juiz Marcelo Bretas, da 7ª Vara Criminal do Rio, Marco Antônio é a pessoa identificada como louco no controle de caixa do esquema de corrupção liderado pelo ex-governador Sérgio Cabral.
São pelo menos 30 registros entre agosto de 2014 e novembro de 2016 feitos por louco.
Meio-dia, 11 minutos, um ótimo almoço para você.
A Polícia Federal realizou na manhã de hoje a Operação Cifra Oculta para apurar crimes eleitorais e lavagem de dinheiro relacionados à campanha de 2012 para a Prefeitura de São Paulo.
30 policiais federais cumprem 9 mandados de busca e apreensão expedidos pela primeira zona eleitoral de São Paulo nas cidades de São Paulo, São Caetano e Praia Grande.
A investigação é um desdobramento da Lava Jato e começou em novembro de 2015. O Supremo Tribunal Federal desmembrou a colaboração premiada de executivos da empresa UTC.
O inquérito apura o pagamento pela empreiteira de dívidas de uma das chapas da campanha de 2012 à Prefeitura de São Paulo, referente a serviços gráficos no valor de R$2.600.000.
A gráfica pertencia a familiares de um ex-deputado estadual. Segundo a Polícia Federal, a dívida teria sido paga por meio de um doleiro em transferências bancárias e dinheiro vivo para empresas.
Uma empresa mencionada na delação aparece como fornecedora de serviços, com valores informados de R$ 354.450. Reais.
Somente consta na prestação de contas ao Supremo Tribunal outra prestação de serviços gráficos de R$ 252.900, valores bem inferiores à soma dos R$2.600.000 que teria sido paga pela empreiteira UTC Gráficas.
Se confirmado, os investigados devem responder pelos crimes de falsidade ideológica na prestação de contas à Justiça Eleitoral e lavagem de dinheiro com penas de até 10 anos de prisão e multa.
Meio-dia, 13 minutos.
O ministro Luiz Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, esclareceu que o presidente Michel Temer tem o direito de não responder às perguntas da Polícia Federal no inquérito relacionado às delações da JBS.
Na mesma decisão, Fachin negou o pedido de defesa de Temer para suspender o interrogatório, que não tem data marcada.
Fachin autorizou a Polícia Federal a interrogar o presidente por escrito. Temer passou a ser investigado em um inquérito pelos crimes de corrupção passiva, obstrução à justiça e organização criminosa.
As investigações foram autorizadas após as delações de executivos da JBS no âmbito da Operação Lava Jato.
Os empresários Joesley e Wesley Batista entregam ao Ministério Público Federal documentos, vídeos, fotos e gravações que atingem principalmente Temer e o senador afastado Aécio Neves.
Desde que o conteúdo das informações prestadas pelos delatores se tornou público, o presidente tem rebatido todas as acusações em notas e em pronunciamentos à imprensa.
Os advogados do presidente queriam que o interrogatório da Polícia Federal fosse feito somente após a perícia na gravação de uma conversa de Joesley Batista com Temer, no Palácio do Jaburu.
Esse áudio foi entregue pelo empresário aos investigadores da Lava Jato.
A defesa também pediu que não fossem feitas perguntas sobre a conversa, cujo conteúdo, segundo o advogado, foi adulterado.
Responsável pela investigação no STF, Fachin disse que, em seu próprio pedido, Temer se mostrou o principal interessado na rapidez da apuração.
Por isso, autorizou a Polícia Federal a preparar o depoimento mesmo sem a conclusão da perícia.
A conversa entre Temer e Joesley Batista ocorreu no subsolo da residência oficial do Palácio do Jaburu e nela, segundo a Procuradoria-Geral da República, o presidente teria dado aval para o pagamento de propina ao ex-deputado Eduardo Cunha para que não revelasse irregularidades no governo.
Relembre algumas das acusações envolvendo o presidente Michel Temer, de acordo com o Ministério Público e segundo os delatores da JBS.
Anuência para propina Cunha.
Ajuda a Cunha com um ou dois ministros do STF.
Pediu a Aécio para retirar ação no Tribunal Superior Eleitoral.
Atuou em conjunto com a Aécio para impedir a Lava Jato.
Recebeu 15 milhões de reais e guardou 1 milhão dele.
Meio-dia, 16 minutos.
O presidente Michel Temer editou ontem uma medida provisória que trata da estrutura dos ministérios e, na prática, viabiliza a permanência de Moreira Franco como ministro da Secretaria-Geral da Presidência.
Em fevereiro deste ano, Temer editou uma medida provisória que recriava a extinta Secretaria-Geral e o Ministério dos Direitos Humanos.
Esse tipo de medida vale como lei a partir da publicação, mas precisa ser aprovado pelo Congresso Nacional em 120 dias para valer de forma definitiva.
Como a MP que criou o cargo para Moreira Franco perderia a validade nesta semana sem ter sido aprovada na Câmara e no Senado, o presidente editou uma nova medida provisória que revoga o ato de fevereiro.
Como uma medida provisória não pode ter o mesmo conteúdo de uma medida provisória publicada anteriormente, o ato de Temer de ontem transfere a Secretaria de Políticas para as Mulheres do Ministério da Justiça para a Secretaria de Governo.
No início deste ano, Moreira Franco, então secretário executivo do Programa de Parcerias para Investimentos, foi citado em delações no âmbito da Operação Lava Jato.
Naquela época, ele não tinha direito ao chamado foro privilegiado.
Em fevereiro, Temer editou uma medida provisória que recriou a Secretaria-Geral e nomeou Moreira para o cargo, garantindo assim o foro privilegiado.
Na ocasião, diversas ações judiciais foram movidas com o objetivo de suspender a nomeação de Moreira Franco, sob a argumentação de que o objetivo de Temer era proteger o aliado político.
Uma dessas ações foi julgada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Celso de Mello.
Na ocasião, ele decidiu manter Moreira no cargo de ministro, construindo um direito ao foro privilegiado.
Meio-dia, 17 minutos.
O novo ministro da Justiça, o Torquato Jardim, afirmou ontem, em entrevista coletiva, após tomar posse, que a definição sobre uma eventual mudança no comando da Polícia Federal deverá levar mais do que 2 meses.
Jardim fez a comparação com o período em que a atuou como ministro da Transparência.
Segundo ele, o critério que adotará na Justiça será o mesmo.
Segundo ele, o Ministério da Justiça vai levar mais tempo, talvez porque é um ministério 8 vezes maior.
Em outro momento da entrevista, diante da insistência de jornalistas sobre a permanência do diretor-geral Leandro Daiello no comando da Polícia Federal, Jardim afirmou que só pode responder daqui a 2, 3 meses, quando analisar melhor o quadro.
Para Torquato Jardim, o fato de Daiello estar no cargo desde 2011 não influenciará a decisão sobre a continuidade dele na função.
Segundo o ministro, a antiguidade não é fato relevante na análise de que fazer.
O ministro afirmou que amanhã viajará junto com Daiello para Porto Alegre, a fim de participar de posse de novo superintendente da Polícia Federal no Rio Grande do Sul.
Antes de encerrar a entrevista, questionado diretamente por uma jornalista sobre se confirmava a permanência de Daiello no comando da Polícia Federal, o novo ministro da Justiça disse que, neste momento, não cabe essa resposta.
A mesma jornalista insistiu e perguntou, então, se ele não descartava a troca na direção-geral da Polícia Federal.
Torquato disse então que o mundo não é maniqueísta, preto e branco, sim ou não.
Ele também negou a suposta intenção de inibir a Operação Lava Jato, já que investiga, entre outros, o próprio presidente Michel Temer, ministros e parlamentares da base governista.
Torquato Jardim disse que a experiência que tem em segurança pública, uma das áreas da pasta que comandará, se limita a assaltos dos quais ele e 2 tias foram vítimas em Brasília e no Rio de Janeiro.
Desde que Temer assumiu o poder, em maio do ano passado, a pasta passou a se chamar Ministério da Justiça e da Segurança Pública.
Perguntado sobre a experiência que tem na área, ele admitiu que não é especialista.
A pasta é responsável por coordenar o Plano Nacional de Segurança, que também conta com a atuação de outros ministérios.
A ação foi lançada em meio à crise penitenciária no início do ano, em que foram registrados massacres e rebeliões em presídios.
Ex-ministro do Tribunal Superior Eleitoral, Torquato, já contestou informações de que a escolha dele para o ministério se devia a uma suposta influência sobre os ministros do tribunal.
O ministro também falou nesta quarta sobre o interrogatório do presidente Michel Temer, autorizado pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Edson Fachin, relator da Lava Jato.
Ele disse não conhecer os autos, o processo nem a execução do depoimento.
Torquato disse que, por prudência mínima, vai deixar para responder a esta pergunta quando conhecer o limite da decisão e análise técnica da fita de gravação.
O ministro ponderou que um perito aponta 50 manipulações. Outro, 70 manipulações. Então, é preciso aguardar o depoimento. Torquato Jardim afirmou que tem o compromisso de buscar garantir recursos para a operação da Polícia Federal.
Agora, 12:21.
O Senado aprovou ontem, por 69-0, em segundo turno, a proposta de emenda à Constituição, PEC, que acaba com o foro privilegiado nos casos em que as autoridades cometerem crimes comuns, entre os quais roubo, lavagem de dinheiro e corrupção.
O texto segue para análise na Câmara dos Deputados.
Se a Câmara mantiver o texto aprovado pelo Senado, a autoridade que cometer o crime comum, portanto, será processada na primeira instância da Justiça.
Para o texto ser aprovado nesta quarta, houve um acordo entre os senadores para retirar desta proposta de emenda à Constituição o trecho que previa a prisão de parlamentares após condenação em segunda instância desde novembro, quando o Supremo decidiu sobre o caso. Um réu pode ir para a prisão após condenação na segunda instância da Justiça, antes mesmo do julgamento de todos os recursos.
Com a decisão do Senado, um parlamentar no exercício do mandado só poderá ser preso conforme estabelece a Constituição, se flagrado praticando algum crime inafiançável.
Mesmo nessa hipótese, cabe à Câmara ou ao Senado decidir sobre a manutenção ou não da prisão.
Há cerca de 6 meses, o Supremo Tribunal Federal entendeu ser constitucional a prisão após condenação em segunda instância.
Com a aprovação desta quarta, a análise dessa proposta foi concluída no Senado e o texto seguirá para a votação na Câmara.
Por se tratar de uma alteração na Constituição, a proposta também terá de ser aprovada em 2 turnos para, então, ser promulgada pelo Congresso e entrar em vigor.
Senadores que defendem a proposta dizem que esta proposta, então, deverá encontrar resistência na Câmara, onde pode ser modificada.
Parlamentares, contudo, apostam na pressão popular para o projeto ser aprovado também pelos deputados.
Atualmente, a Constituição prevê que autoridades devem ser processadas e julgadas por tribunais correspondentes às funções que ocupam.
Nos casos de crimes comuns, o presidente da República, por exemplo, só pode ser julgado pelo Supremo Tribunal Federal, assim como deputados federais e senadores.
Um levantamento feito pela assessoria do relator da proposta, o senador Randolfe Rodrigues, indica que 33.387 autoridades possuem prerrogativa de foro especial no país atualmente.
São integrantes dos poderes executivo, legislativo, judiciário e do Ministério Público, além de comandantes das Forças Armadas.
Se essa proposta for promulgada, então, as autoridades que hoje possuem o foro privilegiado vão ser processadas e julgadas na primeira instância, como qualquer outro cidadão caso cometam algum crime.
Pela proposta aprovada no Senado, as autoridades deverão responder na primeira instância do local onde cometeram o crime comum.
Se o delito for praticado em vários locais, a autoridade vai responder no último local em que o crime foi cometido.
Inicialmente, a PEC não previa que presidentes de poderes continuariam com a prerrogativa de foro especial.
No entanto, uma emenda do senador Ricardo Ferraço preservou o foro privilegiado para os presidentes da República, do Senado, da Câmara e do STF nos exercícios dos mandatos.
Ficou preservado também o foro do vice-presidente da República.
Durante o segundo turno, o senador Randolfe Rodrigues incluiu o vice-presidente da República entre as autoridades que preservam o foro nos casos de crimes.
Desta forma, os ocupantes dessas funções continuarão a ser julgados pelo STF nos casos de crimes comuns.
A proposta aprovada, porém, não altera as regras do foro especial para os casos em que as autoridades cometerem os crimes de responsabilidade previstos pela Constituição.
Nesses casos, presidente da República, ministros de Estado, ministros do Supremo Tribunal Federal e o procurador da República continuarão a ser julgados pelo Senado.
Meio-dia, 25 minutos.
O Ministério Público Federal decidiu apresentar denúncia contra o delegado da Polícia Federal, Mário Renato Castanheira Fanton.
Ele foi acusado de ter vazado informações sigilosas sobre a Operação Carne Fraca ao ex-deputado federal André Vargas, quando o político foi preso na Operação Lava Jato em 2015.
Segundo a denúncia, o delegado contou a Vargas dados que eram sigilosos a respeito de servidores do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, o MAPA, que eram alvo da investigação.
O Ministério Público Federal afirma que o delegado contou, inclusive, os nomes dos principais investigados que só seriam detidos em março de 2017, quando os policiais deflagraram a primeira fase da Operação Carne Fraca.
Na denúncia, o Ministério Público Federal diz que a conversa em que ocorreu o vazamento foi dentro do carro que transportou Vargas de Londrina a Curitiba quando ele foi preso.
Nessa época, Fanton era o delegado responsável pela investigação da Carne Fraca. Apesar do suposto vazamento, o Ministério Público Federal acredita que a investigação não tenha sofrido prejuízos.
Um trecho da denúncia diz que não se provou, até o momento, a ocorrência de prejuízos para a investigação, especialmente que o fiscal federal agropecuário Juarez José de Santana tenha sido alertado indevidamente da existência do inquérito policial, até a deflagração da sua fase ostensiva, quando o referido investigado foi preso.
Boa tarde, meio-dia, 26 minutos.
A Defesa Civil atualizou nesta tarde, aliás, na tarde de ontem, o balanço de estragos causados pelas chuvas em Santa Catarina.
Conforme o órgão, 62 municípios tiveram ocorrências desde sábado por conta dos temporais.
Ao todo, 294 pessoas ficaram desabrigadas e 164 desalojadas.
A Defesa Civil ainda contabiliza 3.130 pessoas afetadas pelas chuvas, com 853 residências com danos.
A Defesa Civil também informou que rios estão transbordando ou quase em várias partes do estado.
Bocaina do Sul, Itapiranga e Rio do Sul têm bacias que estão em estado de emergência acima da cota segura.
Já os rios das baías do Rio do Oeste, Taió, Brusque e Joaçaba foram classificados com a situação de alerta.
Conforme o meteorologista Leandro Puchalski, a tendência hoje é que a chuva seja fraca e mal distribuída.
Entretanto, ventos fortes com rajadas de 60 a 80 km por hora devem ocorrer principalmente na região litorânea.
No norte e no Vale do Itajaí, boa parte do dia deve ser de tempo seco.
Já na Grande Florianópolis, a previsão é de instabilidade no começo e no fim do dia.
Meio-dia, 27 minutos.
A última.
Três apostas acertaram as seis dezenas do concurso 1935 da Mega Sena, realizado na noite de ontem, em Paraíba do Sul, Rio de Janeiro.
As apostas são de Contagem, Minas Gerais, Boa Esperança, Paraná e Rio de Janeiro. E cada um irá ganhar R$ 20.928.347,70.
A Quina teve 497 apostas ganhadoras e cada um vai levar R$ 7.778,22.
Outras 18.964 apostas acertaram a quadra e vão receber R$ 291,21 cada uma.
As dezenas sorteadas pela Caixa foram 1, 3, 10, 17, 23 e 24. Repetindo, 1, 3, 10, 17, 23 e 24.
A estimativa de prêmio para o próximo sorteio, no sábado, dia 3, é de R$ 3 milhões.
E as apostas podem ser feitas até às 19 horas do dia do sorteio em qualquer lotérica do país e aposta mínima custando R$ 13,50.
Dia 29 minutos, no próximo bloco, as informações locais. Um bom almoço para você. Voltamos já.
ZYJ 203. 1070 kHz. Rádio Difusora União Limitada. União da Vitória. Paraná. Difusora União. A pioneira do Vale.
Super ofertas do 62º aniversário da Comercial Bandeirante. Você compra agora e começa a pagar só em agosto. Tudo sem entrada. Segundo feirão de materiais para construção. Chapa de cobertura 0,50 por 2,44 por 4 milímetros de 14,80 por 10,90. Tijolo de 6 furos 9 por 14 por 19 centímetros de 490 por R$ 379. Cobrimos qualquer oferta, os menores preços da região. A entrega mais rápida e sem cobrar frete e montagem. Com Bandeirante, visite e verifique nossos preços.
Quer realizar seus planos? Para você que já tem um carro ou caminhão e precisa de dinheiro para investir onde quiser, faça um crédito com garantia da Omni e tenha na mão até 70% do valor do seu veículo. Agora, se você quer aproveitar com tranquilidade os bons momentos da vida, conte com o crédito pessoal Omni e tenha a vantagem que procura para resolver situações emergenciais. Visite nossa loja e saiba mais sobre os nossos produtos. Omni, União da Vitória. Rua Visconde de Guarapuava, 120. Telefone 42-3523-6100. Crédito sujeito à aprovação.
Pessoal, eu tenho uma boa notícia para quem fez Enem 2016, mas não garantiu um lugar na universidade. Você vai ter mais uma chance. Basta se inscrever no processo seletivo do segundo semestre. A inscrição do Sisu será de 29 de maio a 1 de junho. E a do ProUni, de 6 a 9 de junho. Ah, e agora o Sisu tem cotas para pessoas com deficiência. Saiba mais em mec.gov.br. Ministério da Educação. Governo Federal.
Oi, filha. Eu vou dar uma super festa de formatura pra umas 200 pessoas, mais ou menos. E com tudo liberado, tá?
E da onde vem o dinheiro pra tudo isso?
Com a promoção Poupança Premiada, fica fácil. Você poupa no Sicredi e ainda concorre a 10 prêmios de R$ 2.000 por semana. Um prêmio de R$ 50.000 por mês e é o grande prêmio final de R$500.000. Participe. Consulte regulamento no site quandoveganhou.com.br. Sicredi. Gente que coopera, cresce. SUSEP número 15414.900830/2016-10.
União é notícia. As notícias locais em destaque agora no União é Notícia.
Meio-dia, 32 minutos, boa tarde para você. E ontem se comemorou o Dia Mundial de luta contra o tabaco. É, né, dona Carla? Que legal. A Secretaria de Cultura e Turismo de Porto União promove a Feira de Livros Usados.
A feira é realizada no Espaço Estação União e conta com a participação dos sebos locais, que fornecem exposição de livros, gibis, revistas, CDs e fitas.
A Estação do Livro é um evento mensal que ocorre toda segunda semana do mês, na terça-feira. O próximo evento será realizado dia 13 de junho, das 9 às 19 horas. Compareça. Meio-dia, 32 minutos. Nos dias 1º e 2 de junho, aconteceria a campanha Mulheres e Cidadania nas comunidades Santa Cruz do Timbó e São Miguel da Serra.
O ônibus seria utilizado para as atividades está na cidade, mas devido às condições climáticas não será possível realizar as ações programadas. Qualquer informação, nós vamos informar a qualquer momento se houver alguma mudança. Meio-dia, 32 minutos.
Os vereadores de Porto União sugerem a implantação de um pelotão da Polícia Militar no bairro Santa Rosa. Na defesa do pedido, eles apontam a necessidade dessa criação, já que o bairro tem instituição bancária, um comércio forte, escolas que precisam estar protegidas. O assunto foi debatido na reunião desta semana, realizada na terça-feira, meio-dia, 33 minutos. Na noite do dia 25, na Secretaria de Educação de Porto União, foi realizado o evento A Voz com Voz, no mês de maio, sendo uma das atividades culturais previstas para a comemoração do centenário de Porto União. Todos os meses, pessoas da nossa sociedade têm a oportunidade de contar suas histórias de um modo particular.
O vovô do mês foi o alfaiate e artista plástico Renato Ruschel. Ele contou, entre outras passagens, sua trajetória na alfaiataria, especialmente.
O evento acontece mensalmente com entrada gratuita e muita história envolvida. Meio-dia, 34 minutos. A Associação de Diários do Interior de Santa Catarina recebeu profissionais da imprensa de todo o estado ontem para a realização do 11º Workshop de Integração por meio do evento Jornada de Debates, do papel à multiplataforma. A programação aconteceu durante toda esta quarta-feira no auditório da Federação Indústria das Vezes, Fiesc, em Florianópolis.
E nossa reportagem marcou presença no evento. Confira as informações agora com a repórter Vanessa Stenzel.
11º Workshop de Integração, onde, aqui ao nosso lado, está o Luiz Rasquilha. Ele trouxe o tema Viagem ao Futuro, as megas tendências e os drivers de mudanças. É um prazer em estar falando com você, a quinta rádio mais antiga do estado. É uma satisfação em estar junto da sua pessoa neste momento.
Prazer, meu. Muito obrigado. Uma honra também poder partilhar aí as ideias. A gente sempre fala que, quando falamos de futuro, as pessoas olham sempre com alguma desconfiança o que a gente está falando, né? Mas como assim vai acontecer, não vai acontecer, não é? E o fato é que a gente vive, eu falei isso há pouco, a gente vive a maior transformação da história da humanidade. E eu acho que é maravilhoso o momento que o mundo está vivendo, se olharmos de forma positiva, porque só foi um momento parecido na segunda revolução industrial, quando industrializamos o mundo, quando as indústrias chegaram. E hoje estamos vendo a chegada da tecnologia, da conexão, da conectividade, do conhecimento, nos trazendo para novos territórios, alguns conhecidos, e talvez todo mundo que nos escuta fique pensando o que é que vem aí, não é? É uma mudança tão grande o que está acontecendo. O que aconteceu na última década, a quantidade de coisas que desapareceram, da fita cassete à VHS, à televisão normal, digamos assim, para outros devices, para outras formas de comunicação, e estamos nessa mudança, estamos vivendo essa transformação e cada um de nós tem um papel para fazer nesse momento.
Sua fala contentou a todos, né? Representantes da Associação dos Diários do Interior, inclusive nós estamos representando o Jornal Comércio de Porto União, uma fala minimalista, trouxe aqui a sua trajetória, 42 anos de idade, um jovem, contou um pouquinho para a gente que coleciona tênis, 90 pares de tênis, entre outras habilidades, mas mais do que isso, a sua conceituação de estarmos envolvidos, né, para que as empresas não fiquem perenes neste universo da tecnologia que está tomando conta.
É, sem dúvida, isso, o ser novo é sempre interessante quando falam isso, né? Porque 42, você passa os 40, já vê a vida com outros olhos, mas além da coleção de tênis, relógios, eu sempre falo que o momento que o mundo vive e que cada um de nós vive, independente da idade...
Você já foi chamado de louco, inclusive.
Ah, várias vezes, mas eu acho que eu vejo isso como elogio. Vejo isso como elogio porque o tempo vai provando quem tem razão. E há 10 anos que eu trabalho ligado ao futuro, tênis e inovação, e quando o tempo vai passando, a gente vai vendo que aquilo que a gente falou há uns anos atrás está se confirmando agora, já ganhamos alguma credibilidade, louco, mas não tanto, como falava um cliente meu há uns dias, você não é tão louco como eu te conheci há uns anos atrás. Eu falo exatamente a mesma coisa, mas é interessante ver cada vez mais as pessoas sensíveis ao tema. Seja por proatividade ou reação, porque eu fui obrigado a gente está vendo todo mundo se movimentando para tentar entender o que está acontecendo. Está toda a gente perdida, não está tá longe, está resolvido essa equação do mundo hoje, mas as pessoas começam a ficar muito mais cientes e conscientes que o mundo que vem aí é um mundo novo, é um mundo diferente. Basta ver como os mais novos se comportam, a galera de 10 anos, 12 anos, 15 anos, as prioridades que eles têm, o que eles querem comprar, o que eles não querem comprar, e comparar com a gente, com a nossa geração, com os nossos pais, a gente vê a diferença e a mudança radical que está na pauta. Isso é bom.
Ok, você é português, está morando aqui no Brasil, inclusive dentro do seu currículo vasto, né? Você é presidente do grupo Inova Consult, também diretor do World Innovation Network, também Inova Biscuits, enfim, tem um vasto currículo, né, a ser destacado. Dentro deste conceito, você também destacou que já comandou 12 empresas, né, no mundo, estando em São Paulo, né? A Inova aqui em São Paulo, sem as pessoas terem lhe conhecido. Como é que isso acontece?
Eu moro no Brasil, sou português, Lisboa, moro no Brasil desde 2011. Começamos em 2009 as operações aqui, em 2011 me mudei. De tal forma, eu fui bem recebido no Brasil e gostando do Brasil que eu não volto mais para a Europa. Ficaremos por aqui, tanto que a nossa matriz hoje já é brasileira. Ela era holandesa, depois passou para Portugal, mas hoje é uma matriz brasileira. E o mundo, a globalização está aí. A gente hoje consegue atender clientes em todo lado do mundo sem precisar fisicamente estar lá. Então, ter a nossa matriz em São Paulo, as companhias aéreas são bons parceiros da gente, a gente tem muita milha acumulada para poder atender um pouco pelo mundo. E, claro, o nosso foco é Brasil, alguma coisa Estados Unidos, alguma coisa Europa, mas o Brasil hoje representa uma boa... A maioria do nosso negócio está no Brasil, porque a gente está feliz aqui, o time está feliz aqui, eu estou feliz aqui, e tem muita coisa para fazer no Brasil de transformação, de evolução, de provocação também. Então, está sendo divertido ser louco no Brasil.
União é notícia.
Nossa reportagem, na ocasião, também conversou com o presidente da Celesc, Centrais Elétricas de Santa Catarina, Cleverson Sivert. Ele também ministrou uma fala sobre futuro, inovação e comunicação.
Prazer enorme poder estar com todos vocês, né? Um evento absolutamente relevante para o estado de Santa Catarina, né? Eu sempre digo, comunicação também é geração de emprego e renda, também é melhora de condição de vida para todos nós. Então eu me sinto muito honrado de poder estar aqui junto, se preparando, né, com um tema que é bastante interessante, né? A gente vai procurar falar de inovação, de gestão e como que a comunicação se dá, né? Interage com essas duas frentes dentro da gestão das organizações. Naturalmente o case que nós vamos utilizar é o case da Celesc, maior empresa pública do estado de Santa Catarina, né, que também tem um produto que é muito relevante para todos nós, que é a energia elétrica.
A gente sabe que a Celesc tem uma pontualidade muito grande também na nossa cidade, a cidade de Porto União. Hoje está chovendo também aqui na capital do estado, lá também não é diferente. É um trabalho mais árduo quando as intempéries climáticas também afetam o nosso estado.
Sem sombra de dúvida, a sua maneira no sistema elétrico, né, ele é muito vulnerável à questão climática, né, sob maneira às questões relativas a raios e a vento. A chuva também atrapalha, né, na interação com o sistema, mas é menos problemática. O ponto é, a Celesc obviamente tem se instrumentalizado cada vez mais com investimentos muito robustos, né, para melhorar o atendimento da sociedade catarinense. Ao longo desses últimos 6 anos foram cerca de 400 milhões de reais por ano em investimentos que ocorreram por todo o estado de Santa Catarina, inclusive na área, né, do Planalto Norte do estado de Santa Catarina, como o grande investimento que a gente fez ali na cidade de Papanduva, o que permitiu com que os nossos indicadores, né, de qualidade, as horas que a gente fica sem energia ao longo de um ano e as vezes que a gente fica sem energia ao longo do ano, são os dois principais indicadores que medem qualidade de sistema, melhoraram 25% um e 27% o outro. Hoje a Celesc, o estado de Santa Catarina, tem aqui uma lógica de ser 20% melhor do que a média do Brasil. Naturalmente que ainda existe muito espaço para melhorar, mas acho que o trabalho está sendo cumprido à risca dentro daquilo que a gente planejou.
União é notícia.
E também ouvimos o presidente da Associação de Diários do Interior Santa Catarina, Amer Félix Ribeiro, que já na abertura oficial do workshop foi reconduzido à presidência para o biênio 2017-2019.
Voltamos a falar sobre a jornada de debates aqui da capital do estado catarinense, onde nós estamos em Florianópolis, no auditório da Fiesc. Vamos conversar com o senhor Amer Félix Ribeiro, ele que foi reempossado presidente da ADI, Associação dos Diários do Interior do Estado. É uma satisfação estar falando com o senhor para a nossa rádio, uma das rádios pioneiras do estado do Paraná, também para o jornal O Comércio, 86 anos de história. Boa tarde.
Boa tarde. Então, na realidade é o seguinte, nós hoje trabalhamos com os nossos jornais, trabalham basicamente com a plataforma de papel. E a ADI, a gente sempre fala que ela tem uma característica forte porque tem lida em gente no interior, né? E eu sempre gosto de frisar que o interior está na moda. Então, nada mais justo da ADI, que tem um papel educativo de associação, trazer aos nossos associados uma informação, né, do que se enxerga ali no futuro, né? Já que os nossos negócios, eles também estão sendo focados para a internet, para outras plataformas, mas principalmente, o que a gente enxerga de futuro? Então, a ADI tem essa obrigação de, pelo menos, despertar aos nossos associados o que se vê ali na frente, o que a gente já está fazendo até. Nós temos muitas ações que nós estamos até pleiteando já agora e gera futuro. Então, qual é a ideia? É trazer, nós temos dois palestrantes de nível internacional, praticamente, para trazer uma informação de como se vê o futuro ali na frente, para que não pegue a gente desprevenido, como diz o pessoal, né?
Exato.
Então, esse é o grande objetivo, é a formação, acima de tudo, educação, né? Treinamento e congregação dos nossos associados, que esse aí é o verdadeiro objetivo da ADI Santa Catarina.
Prova disso é sua experiência junto ao Jornal da Manhã de Criciúma também, né? O senhor tem essa experiência junto ao jornal. É. Então, mediar o papel hoje é um desafio.
Hoje a minha função é mais como executivo, eu trabalho muito mais pela ADI e assim pelo Brasil e assim por diante. Eu só queria ratificar que Santa Catarina é exemplo para outras ADIs do Brasil, né? São 11 estados fundados, né? E todas as grandes iniciativas positivas daqui são propagadas a nível de Brasil. Mas de onde que se tira disso? Se tira do interior, lá do Jornal O Comércio, se tira lá no interior do Sul do Rio, se tira lá no interior de todo o estado de Santa Catarina. Então essa é a função de trazer para cá, numa função educacional para os nossos associados. Da regionalização, é isso? Esse é o nosso diferencial. Não existe em nenhum lugar do mundo uma informação tão qualificada quanto os jornais ou os veículos regionais do interior o fazem de forma bem precisa e com a informação naquilo que a regionalização pede.
União é notícia.
Meio-dia, 45 minutos, temperatura na casa dos 15 graus e o nível do Rio Iguaçu atualizado ao meio-dia, 4 metros e 30 centímetros. Ao meio-dia, 4 metros e 30 centímetros, ele sobe 1 centímetro das 11 horas até o meio-dia. O deputado Silvio Drevec, presidente da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, a ALESC, também participou do evento e defendeu a manutenção dos jornais em papel e a importância dessa versão de comunicação, especialmente no interior. Vamos ouvi-lo.
Está conversando com a Super União de Porto União, município que conheço muito bem. E, de fato, é uma realidade hoje. A informação, ela chega à população muito mais pelos jornais do interior do que pelos grandes jornais que na época, ou seja, alguns anos atrás, representavam a informação para a população. Além de ela chegar muito mais e atingir muito mais pessoas, né, como também outros meios de comunicação, rádios, enfim, mas nós estamos falando aqui de jornais, que é o debate do encontro. Por mais que se tenha ferramentas como a tecnologia da própria internet, que pode ser utilizada aí Facebook, Instagram, entre outros, né, não substitui o jornal escrito, né, e principalmente as pessoas que são do interior. Eu digo isso porque eu também sou de uma cidade que tem população do interior e que as informações são atingidas através da leitura. Então, esse debate que está se realizando aqui em Florianópolis, no dia de hoje, ele é relevante para todos nós catarinenses, porque a informação ela tem que ser também imparcial, ela também tem que ser ética, né? E nós em Santa Catarina temos dado este bom exemplo para o Brasil, tanto no setor público quanto no setor privado, e a imprensa que tem uma grande responsabilidade e tem colaborado no sentido de levar as informações à população, até para que possamos colocar os fatos, ou seja, as coisas que não são tão boas, mas também aquilo que se faz de bem, e com isso nós vamos construir um Estado e um Brasil melhor.
Senhor Silvio, abrindo parênteses de que nós estamos representando o jornal Comércio, o jornal mais tradicional, foi apresentado aqui 86 anos de história, um jornal pioneiro na nossa região do Vale do Iguaçu e tradicional em Porto União. O senhor deve conhecê-lo e também está convidado a conhecer a nossa redação, a nossa equipe lá em Porto União, senhor Silvio.
Agradeço o convite e quero cumprimentar também com tantos anos de existência do Jornal Comércio, que é um exemplo, mais um exemplo para Santa Catarina da importância. Se não fosse um bom jornal, certamente que não tinha sobrevivido todos esses anos, né? E o fato é que, além da existência, a experiência, vamos ver, de um jornal que demonstra que tem qualidade, que tem informação, e por isso nós queremos cumprimentar e desejar que tenha muito mais edições, muito mais exemplares, e que a população possa utilizar desse instrumento que é o Jornal Comércio para estar atualizado todos os dias.
Para a gente finalizar, sua agenda Porto União está aí para os próximos dias, senhor Silvio?
Eu devo, quero crer que no final do primeiro semestre eu devo fazer um roteiro para a região do Planalto Norte. Eu tenho pouco tempo em função da agenda que me consome na presidência da Assembleia, que tem uma pauta bastante e uma agenda bem congestionada, mas independente disso eu vou fazer sim um roteiro para a nossa região do Planalto Norte, onde está incluído o nosso município de Porto Novo.
União é notícia.
Meio-dia, 49 minutos. E a campanha de vacinação contra a gripe é prorrogada até o dia 9 de junho.
Mesmo assim, os números ainda estão muito menores do que o esperado. Quem traz os detalhes é o diretor da 6ª Regional de Saúde, Henrique César Guzoni.
A questão de relação aos idosos está indo muito bem, mas nós podemos avançar. A criançada de 6 meses a menos de 5, eu precisaria, assim, Bituruna precisa vacinar mais 213, Cruz Machado existe em 41, está muito bem. Antônio Lindo já chegou nos 100%, Cruz Machado chegou em 96%, mas tem ainda essas crianças lá com 40, 41 crianças. General Carneiro tem 257 crianças a serem vacinadas, Paula Freitas 85, Paula Frontin 48, Porto Vitória 83 e São Mateus 1000 crianças ainda precisam ser vacinadas. União da Vitória precisa vacinar ainda 985 crianças. Então, gente, vamos assim cuidar agora com um carinho especial aí, inclusive esses 650 idosos aí que não foram vacinados, de Bituruna, de Paula Freitas, de Porto Vitória, de São Mateus do Sul, possam estar vindo aos postos ou alguns dos postos indo até essa gente, verificando as creches, verificando com o agente comunitário o que está faltando. Enfim, gente, a gente gostaria de fazer um 100% aí, que fica muito bom para a nossa região no que diz respeito à saúde, e já desde antemão quero cumprimentar todos os funcionários que estão empenhados nessa grande luta.
União é notícia.
Meio-dia, 50 minutos, estão disponíveis os carnês de IPTU em Bituruna. A versão virtual está disponível no site da Prefeitura no endereço www.bituruna.pr.gov.br. Os vencimentos iniciam em junho, com datas a partir do dia 10 de cada mês.
O vencimento inicia 15 de julho. Outra cobrança anual já está disponível é a taxa de fiscalização sanitária, com vencimento em 15 de junho e a distribuição inicia na próxima semana. Agora, 12:52.
Mais 118 profissionais reforçam o quadro da Polícia Civil no estado. Ontem, 115 investigadores, um delegado, um escrivão e um papiloscopista receberam o certificado de conclusão de curso. Vamos até a capital do Paraná com as informações, a repórter Priscila Paganotto.
A Polícia Civil do Paraná formou 118 policiais civis nesta semana. Receberam certificado de conclusão de curso 115 investigadores, um delegado, um escrivão e um papiloscopista. A solenidade aconteceu no auditório do Canal da Música em Curitiba. O curso, desenvolvido pela Escola Superior de Polícia Civil, teve duração de 2 meses e meio, entre 499 horas-aula distribuídas em conteúdos teóricos e práticos. As aulas são divididas em diversos módulos, como atendimento ao público, defesa pessoal policial, dinâmica de integração, além de educação física, inteligência de segurança pública e gestão de informação. Outras atividades foram feitas por meio do ensino à distância, como análise criminal, sistema de gestão de segurança, emergência pré-hospitalar e filosofia dos direitos humanos aplicados à atuação policial. O secretário de Segurança Pública e Administração Penitenciária, Wagner Mesquita, destacou os avanços alcançados nos últimos anos e a importância do policial.
Nós temos redobrado a atenção em investimentos, novas viaturas, novos coletes, armamentos, delegacia cidadã, como acabamos de inaugurar em Matinhos, e duas que serão inauguradas ainda esse ano, né? No entanto, o maior patrimônio de qualquer instituição é o policial, é o ser humano. Então, a Escola Superior tem feito um esforço enorme em formar aqueles policiais que já estavam empossados e trabalhando e não tinha um curso profissional, e agora com esse curso, nós fechamos então o ciclo nos últimos 2 anos de mais de 600 policiais formados.
Neste ano, a Escola Superior de Polícia Civil trabalhou com uma nova dinâmica de operação policial aos alunos em parceria com o Centro de Operações Policiais Especiais, a Divisão Estadual de Narcóticos e a Delegacia de Furtos e Roubos de Veículos.
União é notícia.
Meio-dia, 53 minutos. E termina hoje o prazo de inscrição no Sistema de Seleção Unificado, SISU. A inscrição pode ser feita pela internet, no site do programa. Para se inscrever, o candidato precisa apenas do número de inscrição, tenha cadastrados no exame do Ensino Médio Enem de 2016.
Até tarde de ontem, dia 31, o SISU registrou mais de 748 mil inscritos, de acordo com o balanço do Ministério da Educação.
Também hoje os estudantes têm acesso ao último cálculo da nota de corte. Ao longo do período de inscrição, uma vez por dia, o MEC divulgou a nota de corte de cada curso, de acordo com as inscrições feitas até aquele momento, e a classificação parcial do candidato na opção do curso escolhido.
Na hora da inscrição, os candidatos podem escolher até 2 cursos por ordem de preferência. O SISU oferece vagas do ensino superior público com base na nota do Enem. Agora, 12:54. Risco de alagamento por enchentes exige ações para a prevenção de doenças em Santa Catarina. Na hora da limpeza dos terrenos, após os alagamentos, o cuidado com os animais peçonhentos deve ser redobrado. De Florianópolis, as informações com o repórter Guilherme Pereira.
Devido ao grande volume de chuva registrado em Santa Catarina, a Secretaria de Estado da Saúde alerta para o risco de transmissão de doenças, principalmente a leptospirose, nas cidades com alagamentos. Ela é transmitida pelo contato das pessoas com a água contaminada pela urina de animais. Ivânia Foster, da Gerência de Vigilância de Zoonoses da DIVE, explica os cuidados necessários para se prevenir contra a leptospirose.
Evitar o contato com água e lama de enchente, diretamente. Somente crianças, também evitar que as crianças brinquem nessa água que acumula, se possível, né? Usar botas, luvas, na limpeza, né, das áreas com água ou lama, que proteja o máximo as mãos e os pés, evitar esse contato.
Na hora da limpeza de casas e terrenos após os alagamentos, o cuidado com animais peçonhentos deve ser redobrado. Caso aconteça uma picada com esse tipo de animal, é recomendado que o local seja lavado com água e sabão, como observa Foster.
Caso de ocorrer um acidente, procurar imediatamente uma unidade ou hospital mesmo, né? E daí não fazer nenhum cuidado para retirar veneno, por exemplo, se for uma picada de uma serpente, né, que elas vão procurar abrigo e podem se esconder em algum local que encheu e ainda ficarem lá. Então a gente orienta sempre, não tentar retirar o veneno, não chupar no local, não fazer nenhuma manobra ali, né? Não amarrar o braço ou a perna que foi picada. Então evitar de manusear ali. A única coisa que a gente orienta é lavar água, né? Sabão e ir imediatamente para a unidade.
As pessoas que apresentarem sintomas ou forem mordidas por animais peçonhentos devem procurar a unidade de saúde mais próxima.
União é notícia.
Meio-dia, 56 minutos. Boa tarde para você. Um ótimo almoço. Vem em nossos comerciais na Segurança Pública com Jair Nunes.
CYJ203. Ondas médias 1.070 kHz. Rádio União. União da Vitória. Estado do Paraná.
Super ofertas do 62º aniversário da Comercial Bandeirante. Você compra agora e começa a pagar só em agosto. Tudo sem entrada. Segundo feirão de materiais para construção. Chapa de cobertura Onduline 2x0,95 de 48x38,90. Forração Papinil metro quadrado de 16,90x10,90. Tinta acrílica galão 3,6 litros de 38x34,90. Cobrimos qualquer oferta, os menores preços da região. A entrega mais rápida e sem cobrar frete e montagem. Comercial Bandeirante. Visite e verifique nossos preços.
Quer realizar seus planos? Faça um crédito com garantia da Omni e tenha na mão até 70% do valor do seu veículo. E para resolver situações emergenciais, conte com o crédito pessoal Omni. Visite nossa loja Omni União da Vitória, Rua Visconde de Guarapuava, 120, telefone 42-3523-6100. Crédito sujeito à aprovação.
Pai, oi, filha. Eu vou dar uma super festa de formatura para umas 200 pessoas mais ou menos e com tudo liberado. Tá.
E de onde vem o dinheiro para tudo isso?
Com a promoção Poupança Premiada fica fácil. Você poupa no Sicredi e ainda concorre a 10 prêmios de R$2.000 por semana. Um prêmio de R$50.000 por mês é o grande prêmio final de 500.000. Participe, consulte regulamento no site quandoveganhou.com.br. Sicredi, gente que coopera, cresce. SUSEP número 15414.900830/2016-10.
União é notícia. Os fatos que movimentam a segurança pública estão aqui no União é Notícia.
Meio-dia, 58 minutos. Boa tarde, Jair Nunes, o piloto.
Boa tarde, Álvaro, amigos da Rádio União. Ontem, principal ocorrência do dia, ou melhor, da noite, foi um acidente ocorrido em Malé, por volta das 20 horas e 50 minutos. A PM prestou atendimento onde um veículo sofreu um acidente na BR-153. Esse veículo caiu dentro do rio Charqueada, veículo Gol azul, e se encontrava tombado, submerso. Um homem, o José Carlos Principis, de 47 anos de idade, foi retirado e levado para a margem do rio, sendo atendido pela equipe de socorro, que realizaram manobras de primeiros socorros, porém a vítima já tinha morrido. No local também compareceram o pessoal da Defesa Civil, Polícia Civil, IML de Irã da Vitória, Polícia Rodoviária Federal, que realizaram os procedimentos pertinentes. Aqui em Irã da Vitória, ontem, às 18h15, na rua Balduino Borer, uma moradora relatou que está sendo ameaçada pelo próprio filho. Porém, quando a equipe chegou no local, o machão de cozinha já tinha deitado o cabelo velozmente, com destino ignorado. Ontem, também, às 19h50, foi prestado apoio a funcionários do Pronto Atendimento Emergencial de União da Vitória, na rua Prudente de Moraes, no centro, onde um paciente que se encontrava alcoolizado e agressivo se negou a ser atendido e medicado. No local, a equipe orientou o paciente, que finalmente permitiu o atendimento, que transcorreu sem mais alterações. Finalizando aqui ontem, 21h20, moradora da rua Jaime Ernesto Bertazzo, no Limeira, relatou que um homem foi até a casa dela para cobrar uma dívida referente à compra de um imóvel e houve desentendimento. Ela diz que o homem estava moiado por dentro e por fora e agressivo, proferindo ameaças contra ela. Suspeito danificou dois portões da casa da mãe da queixosa. Convivente dela também foi ameaçado de morte pelo homem. A polícia chegou lá, acabou com a festa e levou todo mundo para a quarta STP para se entenderem diante do delegado. 13 horas em União da Vitória, é isso. Mais informações às 17 horas com Brites Antônio Brites. Abraço, Álvaro, vem aí o Ricardo Silveira e a turma do esporte contando tudo para você.
Abraço, Jair Nunes, abraço nossos ouvintes. E o nível do Rio Iguaçu, novamente atualizado ao meio-dia, 4 metros e 5 centímetros. Até amanhã.
Você ouviu União é Notícia. Muito mais conteúdo, análise e opinião. Informação útil para quem não tem tempo a perder. União é Notícia. Obrigado pela companhia e até a próxima edição.